Deputado, essa decisão que o senhor tomou de pedir vistas do projeto de decreto legislativo, ela foi discutida com o partido, o Partido Verde?
Não, não. Até porque foi toda a tramitação da proposta foi num prazo recorde, né? Eu fui designado relator da Comissão de Justiça uma, duas horas antes da sessão, né?
Entendi. E qual foi a motivação para o pedido de vistas? Por que o senhor pediu vistas? O senhor tomou essa decisão sozinho? Os manifestantes e as pessoas contrárias a esse pedido de vista falam em uma manobra para adiar a votação e acabar inviabilizando a votação desse projeto antes do recesso.
Veja bem, não há o que se falar em manobra, uma vez que nós não temos nenhuma atitude preconceituosa em relação aos movimentos sociais, às suas reivindicações, tem o nosso respeito, a nossa admiração, a minha formação política e partidária, né? Vem ao encontro dos anseios daqueles que estão se manifestando, que estão nas ruas, legitimamente apresentando reivindicações, indo à Assembleia, reivindicando, protestando. Isso é absolutamente natural. Mas, ao mesmo tempo, não é correto exercer o seu direito e querer subtrair ou questionar, criticar de forma tão veemente quem está exercendo o seu direito também. É prerrogativa do parlamentar. Não há nada que diz que o deputado tem que votar tudo urgentemente. E é comum na casa, para efeito de convencimento jurídico, legal, constitucional, o deputado se prevalecer do prazo para fazer o estudo da proposta, para que ela seja aprovada ou não aprovada de forma responsável. O que norteou a minha ação é uma atitude responsável de alguém que sabe que toda decisão tem repercussão na vida pública do Estado do Espírito Santo.
E, deputado, já dá para dizer se a matéria é constitucional ou não, se há alguma inviabilidade legal?
Não, eu ainda não estou adiantando nenhum posicionamento. Eu disse ontem claramente, né, de que todos os pareceres que estavam ao nosso alcance naquele momento, de pouco tempo em que nós fomos designados para ocupar a relatoria, todos os pareceres eram pela inconstitucionalidade. No entanto, eu estou buscando mais elementos, estou fazendo estudo, consultando a Procuradoria da Casa, consultando outros juristas. Eu sou bacharel em Direito, também estou estudando para que eu possa apresentar o meu parecer.
E quando o senhor pretende devolver o projeto para que ele possa ir a plenário e ser votado?
O meu prazo vai até segunda-feira, a sessão da segunda-feira, dia 15. Mas eu já assumi um compromisso de que até na próxima quarta-feira, que é a sessão que tem, quarta-feira, nós iremos apresentar o parecer. Se houver alguma possibilidade, né, se eu tiver já convicto da minha posição após os estudos necessários, eu poderia antecipar, mas em princípio a data é quarta-feira.
E o senhor pretende conversar com os manifestantes que estão na Assembleia Legislativa? Eles dizem que não saem de lá enquanto o projeto não for à votação no plenário.
Veja bem, essa é uma posição deles. Eu não acho assim, não é uma posição estrategicamente correta, porque eles atrasam o trabalho legislativo. Eles têm pressa e ao mesmo tempo acabam contribuindo para do trabalho legislativo. Se nós tivéssemos promovido a sessão na Assembleia hoje, o meu prazo estaria reduzido à próxima terça-feira. Justamente por não ter ocorrido a sessão, que nós acabamos, o prazo vai ficando suspenso até que nós possamos promover a próxima sessão da Assembleia Legislativa. Agora, reunir com manifestantes, reunir com representantes, não há nenhuma dificuldade. Eu tenho toda a disposição para dialogar.
O senhor se sente responsável pela ocupação que acabou ocorrendo ontem após o pedido de vistas?
Não me sinto de forma nenhuma. Eu estou no pleno exercício das prerrogativas do meu mandato de deputado estadual. Eu não cometi nenhuma atrocidade, eu não desrespeitei nenhuma lei, eu não desrespeitei nenhum compromisso com manifestantes ou com parlamentares. Eu recebi a incumbência, né, de relatar um importante projeto do Estado do Espírito Santo, uma grandiosa reivindicação da sociedade, porém eu tenho que analisar com responsabilidade. Como cidadão, eu tenho esse sentimento, né, que todo cidadão tem, dia após dia, mês após mês, ano após ano, pagando um pedágio, né? Mas como homem público, como deputado do Estado do Espírito Santo, consciente de que a decisão tem repercussão administrativa, repercussão política, repercussão nas finanças públicas, tudo isso tem que ser feito com responsabilidade e com fundamento legal. A Comissão de Justiça tem esse caráter, né? Quantas matérias de iniciativa, matérias louváveis, de ótimo pensamento e ideia, mas que infelizmente esbarra na inconstitucionalidade. Então toda matéria sempre é característica da Assembleia. Quem acompanha as reuniões da Comissão de Justiça vai saber que a Comissão de Justiça sempre tem primado pelo respeito à Constituição.
Então, deputado, o senhor tem uma opinião pessoal, né, contrária ao pedágio, mas o que o senhor está dizendo é que a responsabilidade do senhor lá dentro da Assembleia vai além da opinião pessoal do senhor. Mas, pessoalmente, o senhor é contrário. O senhor votaria pela suspensão do contrato.
Não, eu não disse isso. Eu disse que eu tenho um sentimento de indignação, como a sociedade capixaba tem, de entender que, após tantos anos, esse contrato precisa ser revisto. Mas ninguém pode, na vida pública, fazer através de bravata. Tem que ser feito de forma legal. Não adianta aprovar uma ideia, aprovar uma proposta, gerar uma expectativa, se ela não se concretizar. Um Estado também, o governo do Estado também, tem contratos firmados. Qualquer rompimento de contrato, que pode ser ou não através desse decreto, ele tem que estar fundamentado na Constituição Estadual. Esta é a premissa, né, da vida pública.
Ok, deputado, muito obrigado pela entrevista.
Eu agradeço, Anderson, e estou à disposição para qualquer momento prestar esclarecimento.
Ok, nós acabamos de ouvir o deputado Gildevan Fernandes, do Partido Verde, relator da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, e que pediu vistas ao projeto de decreto legislativo, o que acabou adiando, né, a votação desse projeto de decreto legislativo que prevê a suspensão do contrato de concessão da Rodosol com o governo do Estado e por consequência, a suspensão da cobrança do pedágio na terceira ponte. Bom, a gente continua nesse assunto. O grupo de cerca de 50 pessoas que está na Assembleia Legislativa promete permanecer no local até que o projeto vá ao plenário para votação. Eles se reuniram com o presidente da Casa, Teodorico Ferraço, hoje, e com outros deputados estaduais para negociar o revezamento dos manifestantes e a entrada de mantimentos, entre outras questões. A apresentadora do programa Vice-Verso, aqui da Rádio Universitária, Jamile Gil, conversou comigo hoje durante o programa Tardes Infinitas. Ela está lá na Assembleia e deu mais informações sobre as negociações e o clima dentro da casa. Confira a entrevista. Houve uma reunião hoje no início da tarde entre o presidente da casa, o deputado Teodorico Ferraço, do Democratas, e outros deputados com os manifestantes para negociar uma saída para este impasse. E nós estamos na linha com Jamile Gil, que é apresentadora do programa Vice-Verso, aqui da Rádio Universitária, e que está no gabinete da presidência, está com os manifestantes ali na Assembleia Legislativa e tem mais informações para nos passar, está colaborando nesse momento com o jornalismo da Rádio Universitária.
É uma felicidade muito grande estar aqui, participar desse movimento do que eu chamo um terrorismo poético, invadindo a Assembleia, o gabinete da presidência, para poder mudar isso, né? Que ninguém aguenta mais e a gente tem que jogar pesado, mas sempre com muita consciência de tudo, respeitando o clima aqui dentro, é muito bom. Nós estamos tendo várias assembleias, discutindo, pautando as coisas muito democraticamente, horizontalmente, e tentando, né, dialogar com os deputados, né? Esta tarde nós tivemos o encontro, né, com o presidente da casa, o Teodorico Ferraço. Tinha mais a mesa, vários outros deputados também conversando com a gente. E aí o Teodorico falou que o Gildevan Fernandes, ele vai entregar o projeto para casa até quarta-feira. Foi a palavra que ele deu. Mas claro que nós somos desconfiados. Eles pediram também a desocupação do gabinete. E, a princípio, a nossa ideia é não sair daqui. Estamos em assembleia, neste momento, discutindo esse ponto. Também foi feita a proposta de que nós desocupemos a assembleia e que a gente vá para o salão nobre lá, chiquerésimo, da assembleia e continue lá. Os avanços foram que agora nós podemos revezar com quem está lá embaixo, porque tem uma galera acampada na frente da assembleia. Também estamos com comida, queríamos muito agradecer a população que está telefonando para a assembleia, apoiando o nosso movimento. As pessoas estão mandando alimentos, está incrível, é uma energia mesmo, que chegamos ao limite, o povo capixaba chegou ao limite, né? Ah, aí deixa eu ver. Aí a deputada Janete de Sá, que também conversou com a gente, ela afirmou que a maioria dos deputados é aí favorável à suspensão da concessão desse contrato da Rodosol com o Estado e aí a consequente suspensão do pedágio. Só que é o seguinte, pessoal. Esse projeto, ele vai ser aprovado pela maioria, mas ele pode ficar agarrado na Comissão de Finanças, que é presidida pelo líder do governo, Sérgio Borges. Então, Sérgio Borges, ele pode também tomar esse recurso aí de pedir vistas e adiar mais. Aí, no dia 17, já tem recesso. Aí essa parada não vai ser votada. Então existe essa manobra política que pode acontecer. Então, nós estamos agora em assembleia para poder decidir se a gente vai ficar aqui, se a gente vai sair, ou se a gente vai ficar na presidência, ou se vai para o salão de festas e pressionar que o Gildevan devolva esse projeto e que essa casa vote em regime de urgência. Porque na reunião foi uma palhaçada, né? Tinham 18 itens aí a serem votados e esse projeto, né, da suspensão do pedágio foi o de número 17. Aí o cara ficou enrolando, não sei o quê. E deram ninja, aí aconteceu a ocupação. Então, por enquanto é isso. Mais tarde nós vamos fazer uma transmissão ao vivo do vice-versa. Eu e Karina Caetano, direto do gabinete... Caramba, gabinete da presidência da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Diretamente para a Rádio Universitária, às 8 da noite, vice-versa, música e poesia, porque tem artista aqui dentro. Então vamos falar poemas, vamos tocar músicas, mostrar os artistas que tem aqui dentro e estar dialogando com Carla Francesca e Mike Figueiredo, diretamente dos estúdios da Universitária.
E Jamile, além da questão do contrato, da suspensão do contrato com a Rodosol, do projeto de decreto legislativo, há outras pautas que foram definidas para que sejam levadas aos deputados, não é isso?
Claro. Essa aí que eu falei foi a pauta prioritária, mas também tem a questão do pó preto, que é um outro item. A gente sabe, tem denúncias de que o pessoal da Vale do Rio Doce veio aqui, deu um jeitinho, de última hora, 5 deputados retiraram a assinatura para instaurar a CPI do pó preto. E a gente sabe o quanto nós não aguentamos mais ficar cheirando esse pó preto. sabe? É um inferno na casa das pessoas, nada fica limpo, fora os índices de problemas respiratórios que essa população tem, esse pó de minério na praia de Camburi, sabe, que é uma vergonha, não, essas empresas, elas têm que nos dar como contrapartida qualidade de vida, temos que exigir, então essa é uma pauta, e claro também, a CPI do Transcol, a gente sabe, não sabe quanto que esses caras ganham com o transporte público, né? O transporte público virou uma grande mercadoria e nós ficamos à mercê dessas questões. Então, claro, a CPI do Transcol também é uma das pautas.
E, Jamile, como é que está a negociação e a relação dos manifestantes com a segurança da casa e com a própria polícia? Vocês estão negociando a permanência no local, a segurança
tá
vai ser garantida? Como que está isso?
Não, por enquanto está tranquilo, mas há boatos de que o BME está lá embaixo. A gente não sabe. Chegou uma informação de que os homens estão lá, não sei o que, não sei o que. Mas, por enquanto, está tranquilo. Eles garantiram que o BME não entraria aqui.
Eles quem? Os deputados?
É, tem isso aí. Não, que não vai ter violência, que não vai ter nada disso. Então, a princípio, eles, né, do discurso, prezam pela nossa integridade física. Porque se jogar uma bomba aqui, rapaz, vai ser, eu não sei o que vai acontecer. Essas janelas de vidro vai ser, sei lá, uma coisa horrorosa, entendeu? Vai, que isso, mas assim, dizem que não vai rolar nada não, a gente tá em assembleia ali, vamos ver quais serão os próximos passos e tomara que seja rumo aí ao fim desse pedágio e pelo menos que aconteça aí uma auditoria pública decente, que a gente resolva esse assunto, porque se a gente sai nas ruas, né, é muito bonito sair com cartaz fora a corrupção, chega de corrupção, a gente precisa dar nome aos bois. O discurso fora a corrupção, ele é vazio. Então a gente tem que apontar quais são os problemas. Ah, esse aqui, pedágio, é esse pó preto, não sei o que. Vamos dar nome aos bois e resolver isso. Chegou a hora do povo tomar as rédeas da situação, entendeu? Rumo à mudança mesmo. Vamos que vamos.
E, Jamile, com relação à posição do deputado Gildevan de pedir vistas e acabar adiando a votação do projeto, como que vocês avaliam essa posição e também o que vocês acham que influenciou essa decisão?
Ai, ó, tem um termo aqui que eu escutei que eu achei engraçadíssimo, né, que é o boi de piranha, assim, dentro da política existe esse jargão. E ai, é manobra, né? Lógico tem cara de manobra do governo, é um negócio que mexe com uma estrutura política antiga, porque a gente sabe que essas grandes empresas, elas financiam campanhas, sabe? A gente viu aí no Facebook a denúncia aí de 1 milhão que a Rodosol deu para a campanha do Casagrande. Então, assim, vem essas coisas e a gente percebe que isso faz com que elas tenham muito poder. Então, assim, não foi inocente, né? Eles vão usando os recursos. E a gente até estava vendo que é um outro termo, nem é pedir vistas, mas é que o fato é que, como ele é o relator da Assembleia, então ele podia pedir esse adiamento. É um recurso doido. Olha, é tanta coisa, tanto recursozinho, tanta coisinha, tanta brecha que esse povo arruma para poder manobrar. Mas a gente está aqui firme, representando o povo capixaba que quer uma resolução quanto a isso.
Jamile, muito obrigado pelas informações. Nós ouvimos a Jamile Gil, que é apresentadora do programa Vice-Versa aqui da Rádio Universitária, que está na Assembleia Legislativa com os manifestantes que desde ontem ocupam a Assembleia. Jamile, muito obrigado pelas informações.
Ok, Anderson. Anderson, um abraço, tchau.
Abraço, tchau, tchau.
E a Assembleia Legislativa publicou uma nota hoje sobre a ocupação da casa. A nota diz o seguinte: considerando a importância do respeito às garantias do Estado de Direito e a importância de todas as mobilizações populares, vimos a público informar que, tendo em vista a ocupação do gabinete da presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo por alguns manifestantes, em função do pedido de vista ao projeto de decreto legislativo de suspensão do pagamento de pedágio na Terceira Ponte, ficam adiados os expedientes administrativos desta Assembleia até a desocupação dos ambientes destinados ao exercício dos trabalhos legislativos. Ao mesmo tempo, a Assembleia Legislativa, por meio dos deputados membros da mesa diretora, vem a público manifestar a sua disposição em dialogar democraticamente com os integrantes da mobilização após a necessária desocupação pacífica e ordeira. Essa foi a nota da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo sobre a ocupação de manifestantes no gabinete da presidência da Casa. Anderson Cacilhas, para o Revista Universitária.